Olá pessoal, meu nome é Otávio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tratamento das fraturas dentalveolares, dando ênfase à classificação dos danos aos tecidos periodontais e tratamento. Essa leitura é a leitura de um livro de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson, volume 1, que tem como autores Milloro, Gani, Larsen, White. É um livro da editora Santos. Os danos periodontais são classificados em concussões e deslocamentos. Dos deslocamentos incluem-se subluxações, luxações intrusiva, extrusiva e laterais. A concussão não é um dor, é um dano que não é encontrado frequentemente, pois não apresenta evidências clínicas aguda ou radiográfica do trauma. Não ocorre mobilidade anormal, deslocamento ou sangramento, somente danos mínimos aos tecidos. O histórico do incidente em geral guia o dentista ao dente ou dentes suspeitos. O indicativo para diagnóstico é a reação acentuada à percussão nas direções horizontais e verticais. O desconforto é semelhante a de um dente quente, característica de hiperemia. Um dente que sofre concussão deve ser cuidadosamente monitorado, pois pode desenvolver um processo crônico ou exibir sequelas problemáticas progressivas. O tratamento inclui a retirada do elemento envolvido de oclusão para evitar a função e, quando necessário, considerar possíveis ajustes oclusais na dentição oposta, limitando, consequentemente, qualquer trauma adicional ao dente. Quanto aos deslocamentos, os traumas causados por deslocamento ou luxação envolvem principalmente incisivos centrais maxilares das dentições decídua e permanente. Os dentes mandibulares estão expostos a um risco menor, a menos que exista uma má oclusão classe 3. Os traumas gerados por deslocamento usualmente aparecem com maior prevalência na dentição decídua, devido à maior elasticidade e resiliência das estruturas ósseas de suporte. Na dentição permanente, devido a diferentes características dessas estruturas, existe um risco maior de fratura dental. A classificação específica das luxações depende da força e direção do impacto traumático. Os danos causados por luxação ocorrem na dentição permanente entre 15% e 61% dos casos, e na dentição decídua entre 62% a 73% dos casos, sendo que, na maior parte das vezes, múltiplos dentes estão envolvidos. Os traumas causados por subluxação ocorrem quando um dano às estruturas de suporte ocasiona um afrouxamento anormal, no entanto, sem deslocamento clínico ou radiográfico do dente, evidentemente. O elemento apresenta-se sensível ao teste de percussão e às cargas oclusais, e a ruptura dos tecidos periodontais costuma ser evidenciada pelo sangramento presente no sulco gengival. O tratamento é semelhante ao dos traumas causados por concussão, incluindo os ajustes oclusais e testes de vitalidade. A mobilidade excessiva pode exigir estabilização rígida. A avaliação e acompanhamento e os testes de vitalidade devem continuar por 6 a 8 semanas. Aproximadamente 26% dos danos com essa classificação resultam em necrose pulpar e consequente tratamento endodôntico. Estudos mostram ainda que a reabsorção interna ocorre em 4% desses casos. Dentre as possíveis traumas ao tecido periodontal, a subluxação apresenta maior frequência de reabsorção. Ou melhor, a mais baixa frequência de reabsorção. As luxações intrusivas podem causar deslocamento acentuado do dente dentro do osso alveolar, com possível comminuição ou fratura do alvéolo. A sensibilidade à percussão é limitada e uma mobilidade diminuída é notada, pois o dente encontra-se travado no local. No teste de percussão, um som metálico de volume alto é produzido, característico de um dente anquilosado. O trauma intrusivo é visto com maior frequência na maxila devido à anatomia menos densa e configuração irregular da pré-maxila. As cavidades ocas posicionadas superiormente e os assoalhos delgados do seio nasal e maxilar criam uma combinação que facilita relativamente o deslocamento dos dentes para dentro dessas cavidades quando forças intrusivas ocorrem. O trauma intrusivo é o mais severo dos danos causados por luxação que envolve um paciente pediátrico. O dente decíduo intruído pode afetar o germe dental do sucessor permanente em uma posição vestíbulo-oclusal. A incidência de necrose pulpar é relativamente alta, 96%, e a de reabsorção inflamatória pode alcançar 52% como necrose, como resultado da necrose pulpar. O tratamento dos traumas intrusivos depende do estágio de desenvolvimento radicular. Se o desenvolvimento não estiver completo, deve-se permitir ao dente intruído que reerupcione. Esse processo deve ser conduzido por 3 meses, e caso a reerupção não ocorra, pode facilitar o processo pela extrusão ortodôntica. Se ocorrer necrose pulpar, o tratamento endodôntico deve ser realizado. Nos casos em que o desenvolvimento radicular está completo e com ápice fechado, deve-se reposicionar o dente e estabilizá-lo com contenção não rígida e iniciar o tratamento ortodôntico em aproximadamente 10 a 14 dias após o trauma. O material de preenchimento de escolha nessa terapia é o hidróxido de cálcio para retardar ou inibir o processo de reabsorção inflamatória ou por substituição. As luxações extrusivas representam os deslocamentos parciais de dentes para fora do alvéolo em direção coronária ou incisal, com desvio da coroa paralingual. Isso resulta em rompimento dos tecidos neurovasculares e do ligamento periodontal, mobilidade grosseira, sangramento na margem gengival e, posteriormente, um aumento radiográfico do espaço do ligamento periodontal. O teste de percussão produz um som surdo. A necrose ocorre em aproximadamente 64% dos casos e uma frequência baixa, 7%, de reabsorção interna é vista. O tratamento consiste do reposicionamento delicado do dente de volta à posição apropriada dentro do alvéolo. A oclusão deve ser conferida duplamente para se assegurar de que não ocorreu rotação e não estabilizar o dente em contenção rígida por aproximadamente 2 a 3 semanas. Se forem observados sinais de necrose pulpar, o tratamento endodôntico deverá ser executado. As luxações laterais podem resultar de forças traumáticas que deslocam o dente ou dentes em diversas direções. No entanto, a direção lingual aparece com maior prevalência. Essas luxações envolvem o osso alveolar com frequência. Radiograficamente, a aparência é similar à de um dente extruído em vista oclusal, com aumento do espaço do ligamento periodontal em direção apical. As fraturas geralmente são lineares ou comminutivas. A expansão das tábuas vestibular ou lingual pode provocar a mobilidade do dente e o comprometimento localizado dos tecidos moles é muitas vezes aparente. Quando existem defeitos ósseos sobre a gengiva, é comum o aparecimento de lacerações complexas e defeitos em degrau. Devido ao travamento frequente do dente em uma posição inapropriada, os testes de percussão e mobilidade se assemelham a de um dente intruído. A chave para o tratamento é o restabelecimento da oclusão pré-existente ao trauma, ficando os reparos aos tecidos moles para serem realizados depois que esse procedimento estiver completo. O dente ou dentes envolvidos devem ser manipulados de volta ao alvéolo e, se um segmento alveolar estiver envolvido, deve ser reposicionado. Em caso de expansão óssea, aplicar pressão digital nas tábuas vestibular lingual para assegurar o reparo precoce do ligamento periodontal. A contenção não rígida aplicada deve ser estendida aos dentes adjacentes não traumatizados para fins de suporte, permanecendo por 2 a 8 semanas e, dependendo da reparação óssea, pode necessitar ainda um período maior. O uso de instrumentos de desimpacção, como fórceps, na tentativa de restabelecer o alinhamento apropriado dos dentes deve ser evitado, pois forças excessivas podem comprometer posteriormente o dente e/ou estruturas de suporte. Nos indivíduos nos quais o tratamento levou mais de 48 horas para ser iniciado, o restabelecimento da oclusão pode ser difícil e traumático, devendo-se considerar, portanto, o realinhamento espontâneo ou ortodôntico. O alinhamento radiográfico rotineiro e os testes de vitalidade devem ser continuados por vários meses. Os dentes adjacentes que possam ter perdido a vitalidade necessitam ser testados e, caso tenha ocorrido a necrose pulpar, o tratamento endodôntico imediato deve ser realizado. Quanto à avulsão, ela é aparentemente a pior dos traumas dentoalveolares e, por definição, esses danos envolvem um dente ou dentes que foram totalmente desalojados do alvéolo. Devido ao risco aumentado de aspiração, danos à estrutura de suporte ou perda do dente, atenção especial deve ser dada a essa modalidade de trauma. As avulsões ocorrem na dentição permanente em 0,5 a aproximadamente 16% em menor frequência na dentição decídua, que varia de 7% a 13%, sendo que crianças de 7 a 9 anos são as principais acometidas por esse trauma. Esses traumas geralmente envolvem um único dente, sendo o incisivo central maxilar exposto ao maior risco, o que se deve à relativa instabilidade do ligamento periodontal durante a erupção progressiva desse dente. O tratamento desses danos deve ser direcionado ao restabelecimento precoce da fisiologia celular do ligamento periodontal. O destino do elemento avulsionado depende da viabilidade celular das fibras periodontais que permanecem aderidas à superfície radicular antes do implante ou do reimplante. Apesar de o tempo de permanência extraoral ser um fator importante, novas soluções fisiologicamente compatíveis, capazes de manter ou repor os metabólitos celulares do ligamento periodontal, estão disponíveis. Duas dessas soluções são as soluções salinas balanceadas de Henk e a Viaspan. No entanto, o leite e a saliva e a solução salina são outros métodos de armazenamento temporário. No entanto, suas capacidades de suprir as células metabolicamente ainda não estão bem documentadas. O leite é um meio prontamente disponível para o leigo e, devido à importância do tempo, é um meio de escolha na ausência de outras soluções. Ele vai apenas evitar a morte celular e, dessa forma, é usado especificamente quando o elemento permaneceu em ambiente extraoral por menos de 20 minutos. Qualquer exposição do ligamento periodontal maior que 15 minutos vai esgotar a maior parte dos metabólitos celulares e, por essa razão, períodos extraorais longos limitam a efetividade do leite em manter a viabilidade celular. O tratamento é determinado considerando-se a maturação radicular, o tempo de exposição extraoral e a saúde pré-traumática do dente. Os dentes que se encontram em estado de pobre higiene geralmente não são reimplantados. O reimplante daqueles dentes que apresentam doença periodontal de moderada a severa, cáries extensas envolvendo a polpa, abscesso periapical em formação, infecção no local de reimplante, defeitos ósseos e/ou danos alveolares nos quais existe perda de suporte ósseo é menos provável. Para otimizar o sucesso de tratamento, o dente deve ser reimplantado dentro de 2 horas ou 120 minutos. As células do ligamento periodontal tornam-se irreversivelmente necróticas após esse período de tempo. A tentativa de salvar dentes avulsionados após passadas as 2 horas críticas deve ser tentada, porém, o prognóstico torna-se progressivamente pior. Os dentes avulsionados devem ser reimplantados e devem sofrer uma contenção rígida em que a técnica empregada é empregada com condicionamento ácido nos dentes vizinhos. Empregado com condicionamento ácido aos dentes vizinhos e fixação com resina de barras rígidas ao dente avulsionado nos dentes vizinhos.